may I be with you? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem está com ela? Quem não está com ela? Atenção. Quem está com a Bíblia, abra na Bíblia de João 17. João 17. João 17. Quem não está com a Bíblia, é bom olhar aí na Bíblia que estiver mais próximo. É muito bom a gente ler. É muito bom a gente ler. A gente grava. Grava mais. Melhora a capacidade da gente de guardar. Ler, ouvir, né? Falar. Quanto mais você fala, ouve, lê, mais capacidade de guardar a gente tem. Então, quando as coisas estão gravadas na mente da gente, porque Deus disse que para nós, para que nós fôssemos filhos de Deus, o que tinha que acontecer? A palavra teria que estar. Ela teria que estar gravada, ela teria que estar dentro de você. Amém? Está escrito isso aonde? É a condição para que nós fôssemos filhos de Deus. É que nós teríamos a palavra gravada na nossa mente, no nosso coração. O que significa a palavra na sua mente? Hã? A palavra na sua mente significa quando você ouve, você sabe se é uma palavra de Deus, e quando você fala, você sabe se é uma palavra de Deus. A palavra na sua mente é, você separa. Por isso que Deus falou, vou botar a minha palavra, a minha lei. Vou gravar na mente dele. A gente conhece a pessoa. Você conhece o espírito que está na pessoa. Quando ela fala. Qual é ele? Emite o seu pensamento, seu ponto de vista. Quando ela fala, emite o seu ponto de vista. O que você observa? Se a fé dela é a mesma fé de Jesus. Dá para entender isso? Quando ela fala, você deve julgar. Deus manda que nós examinemos o Espírito. Examina o Espírito para ver se o Espírito que está na pessoa é de Deus. Se o Espírito for de Deus, ele tem a mesma fé de Jesus. Ele crê do mesmo jeito que Jesus crê. Por isso que a gente precisa ouvir a pessoa. Enquanto a pessoa está com a boca fechada, você não sabe o que tem dentro dela. A gente não julga pela aparência. Nós não podemos julgar pela aparência. A pessoa pode estar muito bem vestida, muito de terno, muito arrumadinha. Quando ela fala, você... Às vezes é um mendigo. Quando ele fala, você observa o Espírito está nele. Pode ser um mendigo. Amém? A fé de Jesus, a fé que você precisa ter, que eu preciso ter, a fé de Jesus, essa fé que vence o mundo. Nós já falamos aqui muitas vezes, temos falado aqui muitas vezes sobre isso. Muitas vezes sobre isso. Amém? Enquanto você não crê igual ele, como ele, você não entende Deus, você não conhece Deus, você não sabe o que que... Você não... Né? Foi Jesus que foi lá e desvendou esse mistério. E criou, então, o caminho. Quem quiser ir a Deus, siga os mesmos passos que Jesus andou. Pronto, acabou. Amém? Siga os mesmos passos que Jesus andou. Aí nós estávamos cantando, antes dessa, a gente estava cantando. Talvez, às vezes a pessoa está cantando, ele não observa. Ele não observa, mas se ele tiver o Espírito de Deus, ele observa. Se ele não tiver, ele não observa. Ele vê uma música bonita, um trem bonito. Me falaram de um lugar. É uma coisa assim, ele fala meio emocionante, um trem assim meio... Emocional, né? Um lugar muito distante, você pensa assim, tá... Para lá de Bagdá, né? É uma coisa assim, mas você, se você não vê com os olhos da fé, você não entende o que está sendo feito, o que está sendo cantado. Antes dela, nós cantamos o quê? Cristo é a inspiração. Cristo é a inspiração. Cristo é a inspiração do meu viver. Né? Cristo é a inspiração do meu viver. O que significa isso? Troca em miúdo para nós aí. Cristo é a inspiração do meu viver. Troca em miúdo aí para nós, Toninho. Hã? É. Ele é a nossa inspiração, então, nós admiramos ele. Aí ele fala, é o cordeiro que eu livro. Aí ele enche a bola dele, né? Não é isso? Ele enche a bola. Então, mas ele está, é uma pessoa, certamente, quando escreveu a música, inspirada por Deus. Falou coisas corretas. Né? Falou coisas corretas. Cristo é, na verdade, a nossa inspiração. Quer dizer, eu gosto do que ele fala, eu admiro o jeito dele, né? Eu acredito no que ele fez, e assim por diante. Eu me esforço para conhecê-lo. Ele é a inspiração da minha vida. Quer dizer, sem ele eu não posso viver. Tem umas músicas que falam assim, né? Sem ele eu não posso viver. Então, na verdade, a igreja, enquanto a igreja não adquirir a fé de Jesus, ela não consegue entender, ela não consegue ver como Jesus viu. tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente conquistar. Tem muita coisa para nós conquistarmos. Nós não podemos parar. A estatura do varão perfeito, a natureza divina, presta atenção, a estatura do varão perfeito, a natureza divina, né? A santificação, é uma coisa muito, muito lá em cima, não é não? Olha, presta atenção, a estatura do varão perfeito, um homem perfeito, uma pessoa perfeita. Como que você vê a sua vida? Está caminhando para isso? Ou você acha que você parou? Ou você não tem esperança, já desanimou, etc. Né? Mas o propósito de Deus para nós é ser de santo porque eu sou santo. Ser de perfeito porque eu sou perfeito. Está bem? A igreja não pode parar. Ela não pode parar. Ela tem que estar cada dia mais. Se parar. Se ela parar, ela corre um risco enorme de se perder. Saiu o semeador a semear a semente. Aí a semente caiu na beira do caminho. O passarinho veio e comeu a semente. Essa semente não chegou nem a nascer. Zerado. Não, a semente não chegou nem a nascer. Que semente é essa? Que semente é essa? Se essa semente pegasse, se essa semente fosse germinada, o que que nasceria ali? Um filho de Deus. Um igual a Deus. Aí a semente não prosperou, o passarinho veio, comeu, depois o passarinho foi para o banheiro, acabou. Né? Agora, depois teve a semente que caiu no meio das pedras. A semente que caiu no meio das pedras, ela nasceu, cresceu, até um certo ponto. E ali ficou. Não sei se é a sua vida. Mas é aquela semente, aquele pé de coisa ali que subiu e chegou até naquele ponto. A pessoa não tem interesse de ir para frente, não tem interesse de tocar para frente, não tem. Você sabe, ele já é aquilo mesmo, tá bem? Lá em cima do morro dos Pirineus tem a mangaba, pé de mangaba, ele dá é lá no meio das pedras, né? Mas a mangabeira é desse tamanhozinho assim, ó. Né? Se você subir numa mangabeira, ela quebra, ela cai. Ela não tem, a raiz dela é lá em cima do morro assim, ó. Mangaba, cajuzinho do campo, o que mais tem lá em cima do morro? Hã? É, aquele trem espinhudo que dá. Que, não. É um negocinho que o boi gosta de comer. Né? Cacto, um negócio assim. Tem lá umas coisinhas que é lá do morro. Lá em cima do meio das pedras. Lá no meio das pedras. Mas aquelas árvorezinhas lá. Não tem como você cortar para tirar lá um. Nem para lenha não serve. Nem para lenha não serve. Ela dá um. Se você for queimar aquilo, dá um. Ela não tem cerne, não tem fogo. Não presta não. Amém? Não presta não. Presta para nada. Lá. Não presta. Fica assim, fica igual. Aquela coisa. Não vai para lá nem vai para cá, fica, fica ali. Até morrer, até morrer. Aí teve uma outra semente. E aí sabe o que Jesus falou? Se você não entender a parábola do semeador, você não vai entender outra parábola. Se você não entender essa, você não vai entender as outras. Aí a outra semente, Geralda, caiu no meio dos espinhos. O que aconteceu? Terra boa. Terra boa. Mas a terra boa, espinho no meio da terra boa, meu filho, ó. Praga na terra boa. Quem que cresce primeiro? A praga. Na terra boa, a praga vai na frente. Aí, a terra era boa. A pessoa que recebeu aquela semente, aquela palavra, quando caiu, ela tinha toda a intenção de fazer a coisa certa, de tal e etc, né? Ela olhou na escala assim, ó, o maior na escala era o apóstolo, né? Depois do apóstolo, Deus. Ela falou, não, deixa Deus para lá, eu vou apóstolo. Até lá eu vou chegar. E tal, e etc. Mas aí vieram os espinhos. E começou a crescer. E cresceu tanto que sufocou a planta. Aí a planta foi ficando amarelinha, pálida, cansada, descrente. O sol não pega nela. Ela fica ali debaixo da sombra. Só que não é numa sombra do onipotente. É na sombra da desgraça. E ali ela foi ficando ali. O sol não chegou. A luz do sol. A luz do sol, no começo, né? Mas depois a praga cresceu, sufocou a planta e acabou, foi embora. Só tem uma semente. É, só tem uma semente. Quer dizer, de quatro, a gente aproveita uma. É a beira do caminho, meio das pedras, meio dos espinhos e a terra boa. A terra boa que não tem espinho. Não é a terra boa que você tirou o espinho. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? O que, é que eu quero dizer com isso? Julga você mesmo como está a sua situação. Amém? Aí vem uma série de outras palavras para poder ajudar, que fala assim. É como a árvore à beira do riacho, né? É como a árvore plantada à beira do riacho. O caminho do cristão é como a luz da aurora, que vai até ser dia perfeito. Então, quanto mais você querer entender Jesus. Porque Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Jesus, ele é uma pessoa que você, se você passar a vida inteira querendo entender ele, você vai morrer feliz da vida. Você vai morrer feliz. Amém? Você vai morrer assim, sempre na esperança de entender mais. Sempre tem uma coisa nova. Em todo sentido, sabedoria, tá, revelações, tá, você vai começar a ver coisas de outro mundo. Tá vendo? Então, chegar aonde Jesus chegou. Essa é a nossa, é o nosso, é o desafio da igreja. É o desafio da igreja. Para o nosso bem. Porque se você estiver nesse caminho, permanecer nesse caminho, tudo que é prometido para Deus é prometido também para você. Tudo que vai, a inspiração na nossa vida, tudo que vai acontecer na sua vida estará acontecendo de acordo com Deus. Amém? De acordo com Deus, tudo. Então, quando a gente fala assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que que significa isso? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu lembro de um negócio que ninguém nunca conseguiu explicar para mim, que me convencesse. Né? A pessoa fala, sangue de Jesus. É quando vem um demônio, né, fala, sangue de Jesus. E o demônio? Isso não resolve nada. O que que significa isso? Sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Resolve alguma coisa? Não resolve nada. Então tem um significado. E aí, a gente, na hora que a gente, quando a gente ouviu pela primeira vez, quando você veio pela primeira vez, então você não tem como você entender. Tem muita coisa que não tem como você entender. Né? Os discípulos seguiam Jesus. E agora você imagina, o próprio Jesus ensinando, o próprio Jesus falando, e as pessoas seguiam ele. Os discípulos seguiam ele dia e noite, o tempo todo com ele. Aí os discípulos falavam uma coisa, os discípulos entendiam? Nem sempre entendiam. A hora que tinha uma oportunidade, Senhor, explica para nós aquele negócio. E ele explicava. Explicava para um, explicava para outro. Aí os discípulos escreveram aquilo que ele explicou. Mas até hoje, se os discípulos estivessem vivos, Pedro, Paulo, até hoje eles estariam fazendo o quê? Pedindo explicação para ele. Vocês podem ter certeza disso. Se Pedro estivesse vivo aqui, Pedro estaria pedindo explicação para ele. João estaria pedindo explicação para ele. Agora imagina nós. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é o sangue de Jesus? A vida. A vida. Então, quando eu começo a acompanhar, a interessar pela vida de Jesus. Quando eu começo a interessar pela vida de Jesus, eu começo então a segui-lo. Eu começo a caminhar. O que é que vai ficando para trás? Os pecados. Coisas que eu fazia e que eu vou deixar de fazer. Coisas que eu pensava, que eu vou deixar de pensar. Coisas que eu não entendia, eu vou entender. Então, eu vou caminhando, e o que está ficando para trás? Então, aí, o sangue de Jesus, quer dizer, a vida de Jesus, é que nos purifica de todo pecado. Não é sangue de Jesus. Não vai resolver. Não vai resolver nada. O que vai resolver é você seguir a vida, procurar interessar pela vida, querer conhecer a vida, e etc. Isso vai fazer de você um varão perfeito, vai fazer de você um santo, vai fazer de você um novo homem, vai fazer de você tudo o que você imaginar que provém de Deus, vai fazer. Amém? E finalmente, lá na frente, a vida eterna. A vida eterna. Eu estou nesse caminho, às vezes eu não cheguei. Eu não cheguei. Mas eu morri no caminho. Eu morri no caminho. Amém? Eu posso não chegar a 100%. Cheguei 90%, 80%. Mas eu morri no caminho. Amém? Então é assim, gente. Parou. Se você observar, alguma coisa está te fazendo parar. O quê? Pedra no caminho. Ou os espinhos. O que que os espinhos vão fazer? O que que as pedras vão fazer? Impedir você de caminhar, impedir você de caminhar. Você parou aqui, tinha que dar um passo, não pode dar um passo, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que não sei o que, você tem que etc, tal. Não deu o passo hoje. Aí você pensa assim, amanhã eu vou dar. Amanhã tem uma coisa, tem outra, tem um problema, tem outro, e você não dá o passo. Porque o passo, o que que é o passo? Um conhecimento a mais. O que que é o passo? É um pouco mais de Deus que você adquiriu. É um pouco mais de Deus que você adquiriu. Alguma coisa que ficou gravada. Alguma coisa que ficou escrito lá no seu coração, na sua mente. Alguma coisa a mais. Porque a árvore, você não vê a árvore crescer. Você pode ficar o dia inteiro olhando para ela que você não vê. Mas ela cresce. Né? A árvore cresce. Ela tem que crescer. E toda árvore tem que crescer. É isso que Jesus falou. Que todo mundo tem que chegar. Porque é isso que vai fazer de nós o Filho de Deus, o Filho de Deus. Faz você adquirir o Espírito. Porque Jesus fala assim, as minhas palavras são Espírito. Né? As minhas palavras estão na tua boca. Ele vai passar para dentro de nós. Criar dentro de nós um novo homem. Criar dentro da gente um novo homem. Uma nova criatura dentro de você. Amém? Amém, gente? Então, cada palavra, cada reunião, se você interessar mesmo, você vai sair daqui querendo aprender mais sobre isso que foi falado aqui hoje. Está sendo falado aqui hoje. João 17, que nós falamos, versículo 3. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? É isso que eu falei para vocês. Vai caminhando, 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 e no fim, a vida eterna. O que é a vida eterna? É o novo homem. A vida eterna, quando eu comecei, eu não tinha vida eterna. Quando eu comecei, se eu tivesse parado, eu não teria vida eterna. Então, eu morria. Né? Todos nós aqui, se não crermos, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ao caminhar, vai tirando o meu pecado e vai me dando Mas explicar, gente, com letra, com palavras assim, não resolve não, viu? Você vai ter que procurar entender. A vida eterna, versículo 3 de João 17, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. E aí? Amém? Jesus Cristo inaugurou esse caminho. Jesus Cristo, ontem eu falei em Brasília, falamos lá em Brasília, é que Jesus era, o que que significava Jesus para você? O que que significa Jesus para você? Né? Aí, né, alguns disseram, é um amigo, gente boa, tal, outro, né, falou não sei o quê, companheiro, tal, etc. Mas, dificilmente, a pessoa entende que Jesus é a salvação do mundo. Jesus é a salvação do mundo. Jesus é o salvador do mundo. Jesus, ele salvou o mundo. Salvou a espécie humana. Amém? Por isso que ele bate no peito e fala assim: quem crê em mim, quem não crê, quem crê em mim, ele bate no peito e fala: quem crê em mim. Então acredita em mim. Se você não acreditar em mim, você está lascado. Aí Jesus ressuscitou dos mortos. É uma espécie, nós somos uma espécie, é perdida. Perdida. Imagina um leite que perdeu. Imagina um feijão que perdeu. Nós somos uma espécie, uma raça perdida. O mundo não tem conserto. Não tem como consertar. Uma espécie que está perdida. Você conserta o feijão perdido? O leite que azedou, você conserta? Nós fomos corrompidos. Entendeu? Não, são corrompidos. Não conserta. Você acha que conserta essa política? Os políticos? Não. Porque é uma coisa que já nasce perdido, já nasce corrompido. O político é filho de político e assim vai indo. Ele já nasce corrompido. Mas não é bem isso, não. Eu acho que o melhor exemplo é o leite que azedou, é o feijão que perdeu, etc., sabe? Nós somos uma espécie perdida. Amém? É uma coisa que não tem conserto. Tem conserto. Por isso que Jesus chama Nicodemo e fala para Nicodemo: você tem que nascer de novo. Porque você está perdido. Você tem que nascer de novo, porque você está perdido. E Jesus estava perdido? Pensa bem. E Jesus estava perdido? Pensa. Eu dou meia hora para vocês pensarem. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele se fez homem e habitou entre nós. Olha para você ver o tanto que nós precisaríamos valorizar o que Jesus fez. Ele se fez homem, se fez carne, automaticamente ele estaria perdido se ele não tivesse vencido Satanás. Amém? Porque nós Estamos perdidos exatamente porque estamos sob o poder de Satanás. Nós estamos perdidos porque nós estamos sob o poder de Satanás. Amém? Escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado. E o pecado gera a morte. E o pecado nos leva para a morte. Nós somos... Amém, gente? Mas eu preciso falar, de vez em quando, falar. Né, para aquele que está parado continuar caminhando. Então Jesus, ele também estaria a humanidade, não era só a humanidade, então o reino do mundo estava na mão de Satanás, ficaria nas mãos do diabo. Se ele não tivesse vencido. E o que que ele fez para vencer? Hã? Isso, mais alto. O que que ele fez, padre? Fala.
Ele buscou a Deus, conheceu a Deus.
Foi. Amém? Foi isso que ele fez. Ele inaugurou esse caminho. Ele inaugurou, foi ele a primeira pessoa que foi um homem que conseguiu chegar até Deus. Um homem igual a nós, que conseguiu chegar até Deus. Foi o Cordeiro, né? Quem tinha que morrer era Isaac, ou não era Isaac? Era Isaac que tinha que morrer. O sacrifício era Isaac. Aí, arrumaram um cordeiro para pôr no lugar do Isaac. E sacrificou o cordeiro. Jesus Cristo é aquele cordeiro. E nós, o Isaac. Quem tinha que morrer era nós. Que, na verdade, quem pecou fomos nós. É nova. Nós é que tínhamos que morrer. Nós é que merecíamos morrer. Ele não. Ele foi o quê? Foi o Cordeiro. Que Deus pegou e sacrificou o Cordeiro. Pregou ele na cruz. É. Arrebentou com ele. Ele pegou, ali estava, nós habitamos o corpo do pecado. Nós habitamos o corpo, ele também estava no corpo. O corpo era do corpo do pecado. E foi lá e crucificou. A serpente ficou pregada lá na cruz. Foi a serpente que ficou pregada lá. É. Ele não, como o Hélio está falando, ele não aceitava se chamar ele de mestre, ele não aceitava ser chamado de bom, ele não aceitava, ele queria dizer, né, que ele era um igual a nós. Ele falava, bom é Deus. Bom é Deus. Então ele foi, inaugurou esse caminho. Se Jesus não tivesse ressuscitado, que ele creu que o homem que cresce em Deus, que acreditasse em Deus, que foi o que ele fez. Amém? Porque o que que nos colocou nessa situação? Alguém acreditou no Satanás. Alguém acreditou na serpente. O que que nos coloca nessa situação? É acreditar na serpente, no diabo. É uma pessoa que chega para você e fala que você é bonito e você acredita. É uma pessoa que chega e fala que você é inteligente e você acredita. E Jesus, não. Ele examinava, não vem falar não. Entendeu? Quando Pedro falou, não, senhor, o que que ele falou? Não vem com conversa, não. Eu te conheço. Nós estamos nessa situação é porque você acredita. Nós acreditamos muito mais do que em Deus. Vocês concordam? É isso que nós colocamos. Então, igreja, vamos buscar a Deus. Amém? Não tá, ninguém aqui está pesando o fardo em cima de ninguém, não. Só está convidando você para conhecer a Deus. Tem algum mal nisso? Não. Né? João Vitor, vamos conhecer a Deus, João Vitor. Né, Paulo? Vamos gastar o nosso tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo. Fazer tudo para que nós conheçamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Por quê? Porque é a sua salvação. Jesus se salvou conhecendo a Deus. Pai, né, eu te conheci. Eu, né, revelei o teu nome. Porque se ele revelou Deus ao mundo, é porque ele conheceu Deus. Se ele revelou Deus ao mundo, é porque ele conheceu Deus. Amém? Amor, olha, pense numa coisa boa. Pense numa coisa boa. É querer conhecer a Deus. Nós estamos aí numa luta danada, pelejando. Para quê? Amém. Amém, gente? Tem muita coisa que, quando o inimigo percebe que você caminha nessa direção, quando o inimigo percebe que você está, ele vai colocar barreira, colocar impedimento, ele vai tentar, né, arrumar uma coisa para você, para desviar a sua atenção, tal, etc. Então a vida eterna é essa, que te conheçam. Que conheçam a ti. Só. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Engraçado que aqui, Deus é único. E aqui separou, mostrando assim, você precisa conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Né? Você vai conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A hora que você conhecer Jesus Cristo, você conheceu Deus. A hora que você conhecer Deus, você vai conhecer Jesus Cristo. Não é isso? A hora que você achar uma coisa, você acha a outra. Elas estão juntas. Essas coisas, elas estão juntas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é uma pessoa só. E foi esse mistério que Jesus conseguiu desvendar. Foi esse mistério que Jesus conseguiu desvendar. É que Deus não tem interesse em habitar no maior palácio desse mundo. Deus não tem interesse em morar em casa, condomínio. Né? Deus não quer, ele quer morar, ele quer habitar, ele quer voltar para nós. Ele perdeu nós, ele nos perdeu, para quem? Então ele é o mais valente que quer. Aí vai depender de você agora. Depende agora de você. Amém? Veja bem, versículo, capítulo 16, versículo 25. João 16, 25.
Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai.
Repete.
Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas.
Então, veja bem. A pessoa começou a ouvir uma parábola. Né? Ele falou, vai chegar a hora que eu não vou falar mais por parábolas. Eu vou falar abertamente. Mas essa pessoa que ouviu por parábolas, ficou para trás. Ela vai ouvir abertamente? Não. Quem ouviu realmente, abertamente, foi aquele que... Primeiro ele ouviu a parábola. Amém? Ele ouviu uma parábola. Quando João Batista chegou e falou, raça de víbora, é uma parábola. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não, eu quero saber mais a respeito disso. Eu me chamar de raça de víbora? Não, eu quero saber mais a respeito disso. E aí, mais na frente, Jesus pega e fala, saiu o semeador a semear a semente, tal, etc. Aí ele vai lá e fala, a semente é a palavra de Deus. A semente são os filhos de Deus. A semente, parábolas. E a pessoa querendo entender a parábola, querendo entender a parábola. E o Senhor fala para nós daquele negócio. Tá? Aí chega lá na frente, né? Ele, como é que ficou aquele negócio, né? E os filhos de Deus? E Deus? Quem é o filho de Deus? Aí ele falou abertamente. Amém? Há quanto tempo eu estou com vocês, e etc. Lembra quando eu falei isso? Lembra quando eu falei aquilo, e etc. Eu estava falando para vocês. Eu não podia falar para vocês abertamente lá no começo, mas agora eu estou falando. Não fica triste, não. Eu vou e vou mandar para vocês o Consolador. Eu vou e eu preciso liberar o Espírito que está aqui dentro de mim. Eu preciso liberar o Espírito que está dentro de mim. Eu não vou ficar morto, não. Eu vou... E etc. E ele falou abertamente. Amém? Então, primeiro, a gente escuta as coisas. Mas aí, você, se você não tiver interesse, você fica parado. Né? Se não tiver interesse, vai ficar parado. A gente viu lá atrás, povo de Deus, eu quero saber a respeito do povo de Deus. Igreja, eu quero saber tudo de igreja. Amém? Reino de Deus, eu quero saber tudo de reino de Deus. E é nessa busca. Querendo saber realmente tudo. A vida de Jesus. A vida de Jesus. E a vida eterna é esta. Que conheçam a Ti, Senhor. Amém? Tem um versículo para a gente encerrar que fala assim, Paulo fala assim. A vida que eu vivo hoje, a vida que eu vivo hoje, vivo-a, vocaliza para nós eu mesmo, a vida que eu vivo hoje, viva na fé do Filho de Deus. A fé de Jesus me levou a viver, a mudar de vida. Presta atenção. A fé que eu tive em Jesus, quando eu comecei a conhecer Jesus, quando eu comecei a querer saber sobre Jesus, mudou a minha vida. Amém? Tirou os meus pecados. Estou falando isso, né, gente? Não é, quer dizer que sou eu, não. Estou só explicando. A vida, eu tinha uma vida e hoje eu tenho outra vida. Porque quando você fala a vida que eu vivo hoje, significa que você deixou para trás. Você concorda? A vida que eu vivo hoje não é a mesma vida que eu vivia ontem. A vida que eu vivo hoje não é a mesma vida que eu vivia lá atrás. O que que mudou? A minha vida. A minha vida mudou. Amém? Nasceu de novo. E vai crescendo como a luz da aurora. Se você não tem essa certeza, se você não tem essa convicção, se você não tem esse ânimo, essa alegria, essa felicidade, alguma coisa está errada. Vocês concordam? Deve ter uma pedra em cima da semente. Deve ter alguma coisa impedindo o crescimento dessa semente, dessa árvore. Vocês concordam comigo? Porque quando ele fala a vida que eu vivo, isso é nesses detalhes que a gente descobre, às vezes, o fio da meada, você vai puxando, é nesse detalhe. Se ele falou, a vida que eu vivo hoje, significa que ele deixou uma vida para trás. Né? E também justifica quando Jesus fala, tem que nascer de novo. O novo homem é aquele que nasceu de novo, que leva uma vida diferente da vida que ele vivia. Amém? Amém? Como isso é interessante, como isso é verdade. E a vida que eu vivo hoje consiste em conhecer a Deus. A vida que você vive hoje, a vida que eu vivo hoje, a vida é que te conheçam a ti. Então a vida que nós vivemos hoje consiste em você conhecer a Deus. Bem? De dia, de noite, de tarde, qualquer hora você está conhecendo a Deus. Tem que conhecer, Silvio. Porque esse caminho que te dá a vida eterna, que tira os seus pecados, que muda a sua natureza, que torna você um filho de Deus, que te salva. É esse caminho. Vocês concordam? Tem uma diferença muito grande de religião. Tem uma diferença muito grande de reza. Vocês concordam? Muito grande. É uma vida. É uma vida. É vida. E a vida, só eu posso responder pela minha vida. Só eu posso falar pela minha vida. A vida é uma coisa pessoal. A vida é uma coisa pessoal. Ninguém tem vida dos outros, não. Você tem a vida sua. Nem do seu filho, nem da sua nem ninguém você vai ter vida, não. A vida é você. É você que sabe da sua vida. É você que sabe da sua vida. Se a vida que você vive hoje é a mesma vida que Paulo viveu, é a mesma vida que aqueles que creram em Jesus viveram. E é essa vida, eu repito, que tira os nossos pecados. É ela que vai jogando os pecados para fora. Ela vai jogando. Aqueles grossos, aqueles bem cabeludos, etc. Mas sempre vai ficando alguma coisinha lá no fundo. Vai ficando, né? E nós vamos sendo purificados como se purifica o ouro, né? Lutas, tribulações, problemas e tal. Tirando, nos purificando. Eu vou provar vocês na fornalha da aflição. Jesus fala. Ele fala lá no Velho Testamento, mas ele fala. E assim nós vamos crescendo. Amém? Achou aí? Gálatas? Gálatas o quê? 2:20. É. Gálatas 2:20. Mas eu acho que agora vocês vão ler. Vocês vão ler e vai ficar com o que eu expliquei. O que eu expliquei? Você concorda? Você não deixou uma vida? Para viver uma outra vida? Não, né? E é bom demais, olha. Ó, calmo, tranquilo, sem desespero, sem arrancar a cabelo da cabeça, devagar. Cor não, é pior que fogo de palha. Ah, no outro dia não está com nada. Esse negócio de fogo de palha não serve, não. Eu prefiro devagar. É, a brasa viva no altar. É aquela brasa que não, como o carvalho, né, tem a figura do renovo, né, que o vento, o fogo veio e queimou o pasto, queimou a erva, mas não queimou o carvalho. E aí é melhor assim para nós, fogo de palha, assim, tá, não sei o que, tal, etc. Não, é melhor tentando, Senhor, abra meus olhos, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, amém, Senhor, tal, eu vou ler, não entendi, não entendi. Ele vai, é bom demais. Amém, gente? Se pudesse fazer alguma coisa mais, a gente gostaria de fazer. Amém? Considerações. Quem gostaria de fazer uma consideração? Geralda? É isso aí mesmo, Geraldo? Patinha? Consideração? Amém? Soraya? Quer falar nada não, Soraya? Quem quer falar? Luizmar? Não? Mas, se eu tivesse sentado aí, você perguntasse para mim, eu ia falar. Pudim? Consideração? Quer? Não? Não? Mesmo? Amém. Everson? Karina? Amém? Deu para entender, Karina? Então, gostaria muito de ouvir. Sérgio Henrique, consideração. Está lá, o Sérgio Henrique está animado lá, vai lá.
Amém, eu achei muito interessante que o detalhe que o senhor falou, principalmente no meio evangélico, é muito falado, sangue de Jesus tem poder, né? E agora faz todo sentido. Realmente o sangue dele tem poder, a vida dele, né? Através da vida dele que nós vamos ser purificados, santificados, é no caminho. E o fim do caminho vai ser realmente a vida eterna. E aí, igual o senhor falou, no caminho, né, conhecendo ele, é que vai sendo eliminado as coisas, realmente vai sendo tirado. Né? Não é por força, não é por violência. É uma coisa que
natural.
É um mistério, é algo muito interessante. Eu realmente...
Muito, meu. Também concordo.
Estou animado com isso, é isso que eu quero para mim.
Amém.
Amém.
Não é, se a gente está falando ali, não é por força, não é por violência, ele não vai, sabe, mas não é mesmo. Quando você acordar lá na madrugada e começar, às vezes, pensar numa coisa, noutra, perder seu sono, pode ser uma providência de Deus para você abrir a Bíblia, ler alguma coisa. Amém? Pode ser uma providência de Deus. Para você abrir a Bíblia, ler alguma coisa, depois o sono vem gostoso, e aquilo que você meditou lá naquela hora, que você viu lá naquela hora, normalmente você não esquece. Amém? Ficou gravado na sua mente e no seu coração. E isso vai fazer de você o filho de Deus. Essa é a aliança que eu farei com eles. Colocarei as minhas palavras na sua mente, no seu coração. E na sua mente as inscreverei. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Hoje, por exemplo, aqui você pode levar para casa uma coisa. A vida que eu vivo hoje não é a vida que eu vivia antes. E eu preciso cuidar mais dessa vida que eu vivo hoje. Eu preciso prestigiar mais a vida que eu vivo hoje, que ela é muito importante para mim. Eu preciso valorizar a vida que eu vivo hoje. Amém? Eu preciso valorizar. Porque ela é a minha vida eterna. Eu preciso cuidar da minha vida. A vida que Deus me deu. A vida que Deus me deu. Essa semente um dia nasceu. Eu não posso deixar que os espinhos, eu não posso deixar que as pedras no caminho, não posso deixar que os passarinhos venham e impeçam que eu viva a vida que Deus me deu. A vida que Deus me deu. Porque ela é eterna. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai, o Senhor continua nos gerando, o Senhor continua falando conosco, o Senhor continua edificando a igreja, construindo novas vidas, edificando, levando a estatura do varão perfeito, levando a plenitude do conhecimento de Deus. O Senhor continua edificando, construindo novas vidas que estarão no reino de Deus, que habitarão contigo eternamente, que seguirão o mesmo caminho que o Senhor caminhou. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos ajude a vencer. Nos ajude a vencer os obstáculos. Nos ajude, Pai, nos dê força para que nós não nos deixemos levar por tudo que às vezes parece ser bom para nós. Que nós não permitamos, Pai, que a nossa vida seja trocada, às vezes por pouca coisa. Porque tem um alto preço. O preço que o Senhor pagou para que eu vivesse essa vida. O preço que o Senhor pagou para que eu tivesse hoje essa esperança. Eu tivesse hoje esse caminho. O sacrifício que o Senhor fez. Para nos deixar este legado. Amém, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Ensina-nos a te amar, ensina-nos a te querer, desejar, te conhecer.
natureza em me tornar. Eu quero louvar e exaltar o meu Jesus que vive em meu lugar. Eu quero louvar e exaltar Jesus, que vive em meu lugar. Eu quero louvar e exaltar o meu Jesus, que vive em meu lugar. Eu quero louvar o meu Jesus que vive em meu lugar.
Amém.
E exaltar o meu Jesus que vive em meu lugar.
Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. É que Deus te abençoe muito, te dê muita sabedoria para chegar até lá.